Muito obrigado, Luiz, pela sua contribuição. A gente precisa estar o tempo inteiro atento a pensar o carnaval como um todo e olhar de quem gosta do carnaval e de quem pesquisa o carnaval. Nós teremos ainda três falas diretamente relacionadas às escolas de samba, a fala de representantes das agremiações da Portela, da Mocidade, que estão na mesa, e do representante da Associação de Escolas Mirins do Rio de Janeiro. Mas antes dessas três falas, nós vamos ouvir a fala do governo, a fala da Secretaria Municipal de Cultura e da Rio Tour. E aí depois falam os três outros representantes, e ainda temos a fala do representante da Associação de Hotéis. Então, vou passar a fala agora ao senhor vice-presidente da Rio Eventos, Anderson de Oliveira, para falar aqui, usando no máximo 10 minutos, para falar em nome do governo também.
Oi, oi. Boa noite a todos. Saúdo todos os presentes das escolas de samba, os presidentes, os vereadores e todos os interessados no carnaval, na indústria que é o carnaval. Realmente, como ele citou, eu venho aqui representando o meu presidente, Marcelo Alves, da Rio Tour, e o nosso prefeito, Marcelo Crivella. A nossa ideia aqui é ouvir e tentar ao máximo, e conseguir, lutar para conseguir, que a gente consiga a melhor maneira de atender a todos, juntando força com essa casa que está aqui, com todos os sambistas presentes, com todos que movimentam a cadeia do carnaval, que, sem dúvida, é uma cadeia muito produtiva para a cidade. Como já foi citado aqui por vários, realmente o carnaval movimenta também, gera renda, gera dinheiro. O que a gente precisa é achar o entendimento. A gente, felizmente, está num ano muito difícil, que as contas estão com dificuldades de serem fechadas, onde o prefeito está tendo que fazer alguns cortes, e a gente procura que esse corte não seja aqui. A gente vai sempre estar lutando para fazer o melhor carnaval que já teve no Rio. O objetivo da Rio Tour é, como uma empresa, tentar também trazer os parceiros do mercado privado. Eu vou citar um exemplo aqui, que é um outro grande evento da cidade, que é o Rock in Rio, onde ele não tem a subvenção da prefeitura, e ele consegue, claro que ele tem cobrança de ingressos, como ela citou, mas ele consegue atrair patrocinadores. O objetivo da Rio Tour é tentar melhorar o carnaval, também captando dinheiro de outras maneiras. E é claro que também mantendo o investimento público dentro do possível. Teve ontem, como citado pelo Castanheira, uma reunião com o prefeito, onde apresentou para ele todas as demandas e as necessidades, explicou-se o porquê do corte poder inviabilizar os desfiles. A própria Lieda já confirmou que vamos ter carnaval e a Rio Tour vai estar lutando para a gente ter o melhor carnaval de todos os tempos, com certeza. Eu estou aqui para ouvir e para repassar todos os pleitos de vocês, ao presidente, ao prefeito, para a gente tentar, da melhor forma possível, poder agir realmente e fazer o melhor carnaval de todos os tempos. Espero ser convidado aqui novamente, para depois desse carnaval, a gente ver que conseguiu melhorar muita coisa juntos. O debate, ele é sempre positivo. Estar aqui ouvindo ajuda também com as ideias de vocês, com quem realmente faz a cadeia produtiva do carnaval. Com certeza são vocês, a gente como poder público tenta auxiliar, mas a gente não pode fazer isso sem vocês. Pode ter certeza que tudo que for passado aqui vai ser reportado e vai ser estudado a melhor maneira de atender. Sou todo ouvido. Obrigado.
Muito obrigado, Anderson. Sabendo que parte dos pedidos foi lido aqui na carta de 33 vereadores e são suspensão do corte de 50% e debate público e aberto sobre o processo de financiamento do carnaval. Já ficam esses dois pedidos, sem dúvida alguma, que se leve ao senhor prefeito e ao presidente da Rio Tour. Gostaria de registrar a presença do senhor Fábio Augusto, da Tupi de Brás de Pina, senhor Jorge Torresmo, presidente da Lins Imperial, senhor Elinho, presidente da Unidos de Lucas, senhor Marquinhos, presidente da Acadêmicos do Dendê, senhor Nenê Andrade, diretor de carnaval da Liesb, senhora Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, senhor Perácio, presidente da Grande Rio, senhor Jesus, obrigado, senhor Jesus, presidente da Santa Cruz, senhor Wallace Palhares, presidente da Acadêmicos do Sossego, senhora Patrícia Drummond, presidente da Vila de Santa Teresa, senhora Daniela Nascimento, presidente da Tradição, senhor Pedro Ernesto, presidente do Cordão do Bola Preta, senhor Pedrinho da Flor, presidente da Flor de Mina do Andaraí, senhor Juarez Bola, presidente da Unidos do Cabo Sul, senhor José Carlos Melo, presidente da Mocidade Unida da Cidade de Deus. Ainda falta um montão de gente, falando aos pouquinhos, uma salva de palmas a todos que estão presentes. Passo a palavra agora ao senhor chefe de gabinete da Secretária Municipal de Cultura, Wagner Fernandes.
Senhoras e senhores, boa noite. Vereador Tarcísio Mota, vereador Fernando William, vereador Marcelo Siciliano. Senhores, quando o prefeito Marcelo Crivella foi acusado de misógino, ele fez um convite. Antes disso, eu vou dividir essa minha fala em três partes. Primeira, que eu chamo de defesa, segunda, de esclarecimento, terceira, de comunicado. Quando o prefeito Marcelo Crivella foi acusado de misógino, ele convidou a primeira mulher a compor o governo. O nome dessa mulher é Nilcemar Nogueira. Quando o prefeito Marcelo Crivella foi acusado de racista, ele escolheu uma mulher e uma mulher negra. Quando ele foi acusado de misógino, racista, e que acabaria com a cultura popular, ele escolheu uma mulher negra, oriunda da cultura popular, especificamente do carnaval. Quando ele foi acusado de misógino, racista, que acabaria com a cultura popular, e também com todas as manifestações de matrizes africanas, ele escolheu uma mulher negra, oriunda da cultura popular e adepta das religiões de matrizes africanas, que é o candomblé. Posto isto, o que eu gostaria de colocar, eu rechaço publicamente, gostaria de colocar que é inaceitável as críticas que ultimamente vêm sendo direcionadas a essa mulher, que é aliada de todos nós. A secretária municipal de cultura, Nilcemar Nogueira, ela não é inimiga do carnaval carioca. A secretária municipal de cultura, Nilcemar Nogueira, ela é uma pessoa que está em busca de soluções nesta luta pela melhoria do carnaval carioca. Eu gostaria de deixar isso registrado aqui. Com relação à minha segunda fala, no que diz respeito ao esclarecimento, foi publicada hoje uma matéria, uma reportagem no jornal O Dia, que diz o seguinte: levantamento divulgado pela prefeitura mostrou que a Rio Tour teve custo operacional de 55 milhões com as ligas das escolas do grupo especial e de acesso A e B do Carnaval 2017. Foram detalhados ainda gastos de aproximadamente 19 milhões para ações de limpeza, ordenamento de trânsito, iluminação, informática e saúde por conta da folia na cidade. Somente com a mão de obra da Conlurb foram gastos no sambódromo 1,6 milhão e mais 6,7 milhões com os blocos de rua. Já a Secretaria de Ordem Pública, CEOP, e a Guarda Municipal movimentaram 4,3 milhões, incluindo custos com pessoal, viaturas e alimentação. Os gastos da Sete Rio para gerenciamento do tráfego foram de 2 milhões. Para a instalação e manutenção e funcionamento dos postos médicos montados no Sambódromo e Terreirão do Samba, a Prefeitura gastou 2,4 milhões. Já a iluminação em bailes oficiais, desfiles na Sapucaí e em locais de blocos, além de gastos com carros e caminhões, com cesto para instalação das luzes, custaram 1,8 milhão. A Iplan Rio teve custo de 134 mil. E essa matéria termina com uma declaração da secretária municipal de Fazenda, Maria Eduarda Gouveia, destacando que há um déficit no orçamento de 3,8 bilhões diante da queda do nível de arrecadação e emprego no município. O que eu gostaria de destacar com isso é que há um investimento, sim, do município no Carnaval do Rio de Janeiro, como agora elenquei por meio dessa reportagem. É importante que nós tenhamos a clareza de que estamos vivendo aqui um momento histórico. Eu já disse isso no outro debate, na outra audiência, e volto agora aqui reforçar, ratificar que nós estamos vivendo um momento histórico. Nunca antes nessa cidade tivemos uma mobilização desta natureza para discutir o carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Todos temos que concordar com isso. Nunca antes na cidade do Rio de Janeiro tivemos uma mobilização para discutir o carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Nunca antes na cidade do Rio de Janeiro foi questionado a ausência do poder público durante todos esses últimos anos. Portanto, nós estamos vivendo um momento histórico, inclusive nesse processo de diálogo entre Liesa, Legislativo, e todas as outras instituições que se interessam, que são importantes para a realização da folia. Eu não vou me estender, porque nós temos um curtíssimo tempo para falar, mas eu queria terminar com um comunicado. A Prefeitura do Rio liberará, no próximo mês de julho, a primeira parcela referente ao 1 milhão das escolas de samba. Isso acabou de ser publicizado, inclusive, nos sites. Já está, acho que, se não me engano, nos principais veículos de comunicação. Então, 1 milhão será dividido em 5 parcelas. A partir de julho, as escolas começam a receber a primeira parcela do total de 1 milhão. E segunda-feira, o prefeito, Marcelo Crivella, voltará a conversar com as escolas e com todas as instituições cabíveis para rever o posicionamento, incluindo, inclusive, o corte. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: um prefeito que escolhe uma secretária municipal de cultura com todas essas qualidades que eu acabei de elencar, também não pode ser contra o carnaval. Eu acho que a gente está começando a entender que não é isso. O prefeito não é contra o carnaval. Portanto, amigos, eu estou vendo ali uma faixa, uma bela faixa. Vereadores não deixam o samba morrer. Eu quero colocar aqui para vocês: o samba não vai morrer. Não vai morrer. Porque, como diria Nelson Sargento, companheiros, o samba pode agonizar, mas ele não vai morrer jamais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. Nossa função aqui na Comissão Especial de Carnaval é exatamente evitar a agonia, antes até do que evitar a morte. É evitar ou diminuir a agonia, antecipando o processo que está. Muito obrigado. Sem dúvida alguma, estamos num processo de debate que tomara seja útil para a cidade, para o mundo do samba e para a cidade como um todo, que esse momento de mobilização faça com que a gente consiga melhorar a relação entre o poder público e o carnaval. Passo a palavra agora, sem mais delongas, ao senhor presidente da Escola de Samba Portela, Luiz Carlos Magalhães.
Boa noite a todos, vereadores, povo do samba, dirigentes. Então, quero começar mandando um abraço para o Wagner. Conheço o Wagner muito bem, sei o que ele quer, sei exatamente o que ele quer, e posso dizer que o que ele quer é a mesma coisa que eu quero. Embora possamos estar aqui no momento, pelo menos nesse início aí, em posições diferentes. Eu não sei nem se estamos, mas quero mandar um abraço para você, Wagner. Olha só, eu vou usar o mesmo argumento que eu usei, pedindo auxílio ao Jorginho, acho que 10 ou 20 anos atrás, quando conseguimos atrair verbas do governo do Estado e também do governo federal para as escolas de samba. Jorginho, quanto tempo tem isso? 10? Tem aí uns 10, 15 anos, né?
10 anos.
É, por aí.
10 anos.
Por aí. Qual foi a argumentação que eu vou repetir agora? É que nós sabemos que a competência administrativa, orçamentária, para a festa do carnaval, ela é municipal. Ponto final. Ela é municipal. Isso é verdade? Não é verdade isso. Isso é verdade em Porto Alegre, isso é verdade em Belo Horizonte, isso é verdade em Cabo Frio, em Santana do Santo Antão. Qualquer lugar desse é verdade, a competência municipal. Não é verdade no Rio de Janeiro, porque o carnaval do Rio de Janeiro não é o carnaval do Carioca, é o carnaval do Brasil inteiro, é o orgulho da nossa nação. Ela é uma festa gestada por filhos e netos de homens e mulheres escravizados que devolveram para nós, mesmo para os seus opressores, o maior orgulho que nós temos, que é o samba, que é o ritmo do samba e é o carnaval. Essa festa, repito, é uma festa que muita gente sofreu muito, perseguido pela polícia para chegar onde está. E eu não tenho medo dela, não, de ela acabar, não. Eu tenho preocupação com esse momento. Eu acho que nós temos preocupações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Porque não é a primeira vez. No tempo da guerra, exatamente quando o Brasil entrou na guerra, 43, 44, 45, que são considerados os carnavais de guerra, não houve verba nenhuma para o carnaval, nem para o teatro municipal, nem para os ranchos. E as escolas de samba resistiram, aquelas que conseguiram desfilar. E foram carnavais paupérrimos, mas isso abalou o carnaval? Não, no final daquela década de 40, com a chegada do Império Serrano, e depois, no final da década de 40, depois com a chegada do Salgueiro, o carnaval se robusteceu de tal forma que ninguém mais segurou. Então, a médio e longo prazo, não tem nenhum receio, meu problema é agora. O meu receio é agora, porque nós... Desculpe, Wagner, por todo o respeito que eu tenho por você, mas eu te digo, eu tenho receio das motivações que levaram esse corte. Eu tenho. Desculpe, Wagner, eu tenho. E tudo isso que você disse aí, Wagner, eu quero te dizer que eu acredito em você. Eu acredito em você, repito, eu acredito em você, mas eu acho que só o tempo é que vai mostrar isso. Nós vamos ver isso com o tempo. Quando eu digo que nós temos problemas a curto, médio e longo prazo, a curto prazo é agora. Como é que eu vou pagar minha carnavalesca? Como é que eu vou pagar meu Gilcinho, que tirou 40 lá e pediu um aumento e eu dei? Como é que eu vou pagar o Nilo Sérgio, que tirou 40 e eu dei? E agora, eu vou chegar para eles e vou dizer que eu estava brincando? Porque a regra foi mudada durante o jogo. Meu companheiro aqui... Anderson de Oliveira falou no diálogo, acredita em você. Mas não houve diálogo. Não houve diálogo até aqui. Houve uma canetada que tirou os recursos do carnaval. Quero dizer que o diálogo começou agora. Agora as escolas foram recebidas com todo o staff do prefeito, com a secretária de Fazenda, até o procurador do Estado estava lá, o presidente da Rio Tour, o governo municipal expôs suas dificuldades, que não são desconhecidas por nenhum de nós, nenhum de nós. Nós não vivemos no mundo da lua. Nós sabemos que o mundo está em crise, o Brasil está em crise, todos os estados estão em crise e o nosso estado acabou. O nosso estado acabou. Não sabemos se vai haver uma sobrevivência disso. Estou falando sério, a questão é tributária, é muito mais complicada do que nós imaginamos. E por que que o município vai ficar de fora? Por que que as escolas de samba vão ficar de fora? Não tem como. Nós sabemos disso, nós queremos é dialogar, nós queremos é ser avisados antes, nós queremos saber com certeza, e aí não falo dessa administração, falam das passadas e futuras. Será que o carnaval é a maior festa do Brasil? É a maior festa do mundo, como diz? Ou isso é uma grande cascata? Ou, na verdade, as autoridades entendem o carnaval como uma grande farra carioca? Ah, vamos tratá-lo... Eu quero saber por que que é tão difícil fazer um organograma para as escolas de samba, mesmo do grupo B, principalmente do grupo C, D e E, saberem quanto vão receber e quando vão receber. Não há nenhuma possibilidade de planejamento sem você saber quando vai receber e quanto vai receber. Então, enquanto as escolas de samba forem tratadas assim, eu não acredito que seja a maior festa brasileira. Para mim, é uma grande cascata e uma grande farsa. Agora o prefeito disse isso, que vai fazer as liberações em parceladamente. Isso é um grande passo, é um grande sinal do diálogo, é um grande passo. Nós vamos avançar nessa luta esperando passos como esse, para que eu me convença que a motivação não é religiosa. Isso é uma coisa. Outra coisa curiosa é que a minha irmã está contra mim. A minha irmã acha que tem que dar o dinheiro para a merenda. E eu disse a ela, você está certa em pensar assim. Você está certa em pensar assim, porque você não tem as informações. Porque se você atinge o carnaval, sem nenhuma referência à Portela, mas o carnaval, do jeito que está, ele é como se fosse um voo de uma águia. Um voo robusto, que lá adiante ele vai despejar recursos na economia da cidade. Isso é um voo robusto. Você abater o carnaval e dar dinheiro para qualquer coisa é um voo de galinha. Ele só vai até ali e acaba. É como o chefe de família que vende a sua vaca para resolver um problema e vai ficar anos sem dar o leite para seus filhos. Acho que o prefeito tomou uma medida financeira e não é isso que se espera dele. O que se espera do prefeito é que tome uma medida econômica, olhando para frente, voando como águia, não voando como galinha.
Muito obrigado pela contribuição, pelas palavras fortes diante deste momento. Para dar a palavra agora ao senhor Rodrigo Pacheco, vice-presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, para fazer uso das... presidente, me deram a qualificação, presidente... Corrigindo, vice-presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, que já esteve aqui conosco na outra audiência, que fez uma fala absolutamente contundente, que nos convenceu, inclusive, da necessidade de voltarmos a dialogar hoje especificamente sobre isso. Lhe agradeço a presença mais uma vez.
Excelentíssimos senhores vereadores, demais parlamentares aqui presentes, companheiros do samba, gostaria, no primeiro momento, presidente, de agradecer realmente a oportunidade de voltarmos com um debate, com a presença maciça. Como eu falei naquela oportunidade, eu era minoria, estava aqui em pequeno número, mas não poderia ser a outra ponta da linha e ficar ouvindo, aceitar as colocações que estavam sendo feitas de maneira equivocada. Hoje, não vou dizer que somos a maioria, porque pouca gente tem aqui ainda em relação ao mundo do samba. A gente sabe que o carnaval envolve muita gente, mas estamos aqui representados, e isso é importante. A bandeira do samba, ela está representada aqui em todas as áreas, desde as escolas mirins, passando pela Intendente Magalhães, os grupos de acesso e o nosso grupo especial. Trouxe aqui alguns números, são exemplos básicos, ligados diretamente, obviamente, à mocidade, mas que se aplicam a todas as demais, dadas as proporções. Eu falo do grupo especial, mas os grupos de acesso, proporcionalmente, seguem nessa rotina. E uma ressalva que eu faço de início, um corte de 50% para quem tem um valor de 2 milhões, ele dói na pele, dói bastante. Mas acredito ser tão grave quanto o corte de 10% para quem não tem quase nada. E aí eu estendo a mão às escolas mirins, ao pessoal da Intendente Magalhães, à escola de acesso, porque o material... Os materiais utilizados são basicamente os mesmos, o efetivo é menor, mas não tenho dúvidas de que a dificuldade ela é muito maior para quem tem menos. Então, escolas do Grupo Especial desfilam com aproximadamente 4 mil pessoas, como falei na outra oportunidade, tirando pela gente lá mais ou menos 300 empregos diretos, sem contar com o volume de empregos indiretos que isso gera. Então, mais uma vez, friso que o carnaval não se resume a 4 dias ou a 3 dias. O carnaval ele é o ano inteiro. Nós tivemos as perdas muito significativas de receita. Com a crise, a Petrobras, que vinha com o apoio de R$1 milhão, perdemos, e o governo do Estado com R$475 mil. Então, em 2015, para o carnaval 2016, o então prefeito Eduardo Paes buscou equilibrar essa balança que vinha sendo muito desfavorável, com a ressalva de que nosso material basicamente todo é comprado com base no dólar. E com a crise no cenário nacional, o dólar dispara a subir e a gente dispara a chorar, porque a gente tem que comprar, não tem jeito, a maior parte é produzido na China, então não tem jeito. Os contratos do carnaval eles são renovados em março. Já foi tempo em que passava o carnaval, todo mundo viajava para descansar e chegava lá na frente, a gente tinha ainda a oportunidade de montar a equipe. Hoje em dia, na quarta-feira de cinza, já tem movimentação de profissionais. É um carnavalesco para lá, é um intérprete para cá, é a comissão de frente que ganhou todos os prêmios do carnaval que está sendo assediada para uma outra escola. Normal, é a competição, a gente entende, porém, as escolas precisaram se antecipar. Então, em março, praticamente todas as escolas estão com seus times fechados. Existia uma garantia por parte do prefeito de que as condições seriam mantidas. Então, todas as escolas se planejaram em cima disso. Contrataram quem deveria contratar, renovaram seus contratos. E aí, em junho, a gente recebe a triste notícia de um corte, e que não é um simples corte. A gente está falando de 50% de um valor que, na verdade, não corresponde à realidade. O que a gente entende como R$2 milhões sendo repassado às escolas, pela mocidade eu fiz um levantamento, nós temos um gasto de, tivemos esse último ano, R$137.800 com ensaio técnico, que é uma contrapartida desse valor, e o show do Réveillon, que também é uma contrapartida e que nós gastamos R$24.500. A soma dos valores recolhidos pela Liga e por todas as escolas do Grupo Especial, ela chega ao montante de R$6 milhões. Dividindo pelas 12 escolas que tivemos esse ano, R$500 mil saiu de cada escola, porque isso seria revertido para o carnaval. Então, podemos observar que dos R$2 milhões, R$662.300 a gente devolve para a Prefeitura, como contrapartida do projeto. Ou seja, não é R$2 milhões. Isso que fique bem claro. Fora isso, uma escola de samba, ela gasta, em média, R$152.639 de energia elétrica, R$137.314 de água, e, somando INSS e FGTS, R$72.703. Fiz aqui a demonstração de alguns números para que observem o seguinte. É pesado. É um orçamento bastante pesado. E quando se fala em que o espetáculo ele se torna inviável, não é pirraça das escolas de samba, não. Não é uma maneira simplesmente de pressionar o poder público. Não, muito pelo contrário. A gente consegue, inclusive, com números, demonstrar que quando falamos que se torna inviável é porque realmente a conta não fecha. A gente não sabe hoje o que vamos fazer amanhã. Eu tenho hoje uma escola de samba praticamente parada, aguardando toda essa definição. Vamos buscar parcerias para o carnaval? Vamos. Mas qual é o tempo que isso leva? Isso é uma medida de curto prazo? ou a médio e longo prazo a gente vai conseguir chegar juntos. Nenhuma empresa hoje tem orçamento para fazer o aporte de imediato. Então, embora a gente entenda a renovação necessária na questão administrativa, na questão do marketing, a gente também entende que isso precisa ser feito, mas de uma maneira gradual. Não é simplesmente cortar a metade e deixar para resolver lá na frente. As alas das escolas de samba, elas são hoje praticamente todas para a comunidade. Comunidade essa que frequenta a escola o ano inteiro, que faz questão de ensaiar, que participa de atividades. Só pela mocidade hoje eu tenho projetos sociais, saúde independente, curso de formação de barbeiros e cabeleireiros, oficina de percussão e dança, distribuição de sopa, cobertores e agasalhos, doações de cesta básicas e as festas do ano, festa das crianças, festa de Páscoa. E eu tenho certeza que todas as escolas fazem isso, até mesmo as do grupo de acesso, porque isso é necessário para a comunidade. Nós somos, sim, polo de cultura, polo de entretenimento, polo de arte, em cada região. A cultura, ela é importante demais, mas não participa disso atualmente. A verdade é essa. Como eu falei na outra oportunidade, não existe hoje uma ação cultural do município do Rio de Janeiro que esteja acontecendo dentro de uma escola de samba. Isso é importante frisar. Para caminharmos juntos, precisamos, sim, de incentivo. Precisamos de união no sentido mais amplo da palavra. Em relação à fantasia que se doa para a comunidade, um valor médio aqui entre arame, placa de acetato, calçado, aviamento, pintura de arte, mais a mão de obra, gasta-se aproximadamente R$ 697,00 num valor médio de fantasia normal, exceto baiana, bateria, que geralmente são as passistas, são as fantasias mais caras. Numa conta com 21 alas, 80 desfilantes em cada ala, que é o que geralmente se aplica, nós chegamos a um montante de R$ 1.170.000. Ou seja, isso é mais um dado para que a gente consiga elucidar a necessidade real de que esse recurso, ou melhor, de que esse corte seja revisto, né? E com relação ao discurso de que será revertido para as creches, a gente sabe muito bem que o poder público tem caminhos para que se chegue a isso. Já andei pesquisando, existe um pedido de empréstimo do prefeito do Rio para que seja gasto com as creches. A gente está aqui para somar. Muitas dessas creches realizam atividades nas nossas escolas. Eu cito como exemplo agora a festa de Páscoa da mocidade, onde duas creches municipais participaram da festa. Ou seja, a gente não está para dividir, a gente quer o abraço realmente de todas as áreas, mas sem que isso afete o resultado final do espetáculo, que sempre foi considerado o maior espetáculo da Terra, e a gente tem que lutar muito para que isso não deixe de acontecer. E, finalizando, o samba realmente não vai morrer. Mas o samba não vai morrer é pelo amor de cada sambista aqui presente. É pelas equipes de cada escola, que eu tenho certeza que já estão repensando todos os projetos para que realmente o samba não morra. E, sinceramente falando, o samba não vai morrer não é porque a Secretaria de Cultura está dizendo, não é porque o prefeito está dizendo, e sim porque nós vamos fazer o carnaval. Isso eu tenho certeza absoluta. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Rodrigo. Se tem algo que a gente tem batido muito aqui na Câmara de Vereadores é que educação e cultura nunca podem ser opostos, mas complementares, e que a gente deve entender dessa forma. Muito obrigado. Gostaria de chamar para fazer uso da palavra o senhor Edson Marinho, presidente da Associação de Escolas Mirins do Rio de Janeiro, e já preparando para a última fala vinda da mesa, o senhor Paulo Henrique Barros, da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro. Mas primeiro, o senhor Edson Marinho.
Boa noite a todos. Eu vou começar falando
sobre o samba não vai morrer. O samba não pode morrer, o samba é o nosso patrimônio cultural. Já foi marginalizado, o samba já apanhou, o samba sofreu barreiras, passou e sobreviveu. Então, não é qualquer tipo de ação como essa que vai poder abalar a nossa estrutura, o nosso carnaval. Eu vou começar falando sobre a situação que as escolas mirins se encontram hoje. Tá? Na gestão passada, foi prometido para a gente que a gente teria o planeta do samba mirim. O que, que é isso? Seria a cidade do samba mirim, onde as crianças teriam um espaço para confeccionar suas fantasias, o barracão, teria um espaço para a gente ter um reforço escolar para nossas crianças, ter uns cursos para tirar essas crianças da ociosidade, porque o nosso trabalho, claro que nós somos apaixonados pelo carnaval, mas a nossa preocupação maior é com a inclusão das nossas crianças. A nossa maior preocupação é tirar essas crianças das ruas. É o lado social que o Rodrigo falou aqui, falou muito bem. Entendeu? E quando a gente vê... hoje nós estamos debaixo do viaduto, debaixo da ponte. A nossa verba é uma verba curta, é feita, o nosso material é reciclável, é com muito sacrifício que é feito. Tem certos materiais que nós não podemos botar nas crianças, como tecido, que você não pode pegar um tecido de uma escola adulto, não sabe, transpirou e, de repente, pode trazer algum dano para nossas crianças. Então, é comprado esse material e algumas coisas é reciclado. E nós passamos com muita dificuldade. Tem ajuda da Aliesa, a Rio Tu é parceira incansável nossa, ajuda para caramba a gente também, mas a gente precisa de tirar as nossas crianças do viaduto, tirando as crianças das ruas. E se a gente perder qualquer coisa, se for um real se tirar da conta das nossas crianças, vai ser um desperdício para a gente grande, porque nós não temos nada. Hoje nós estamos debaixo do viaduto e a gente precisa se fazer uma conscientização que as crianças têm que ter alguma coisa. Não basta chegar e abraçar, chegar na avenida e abraçar nossas crianças no dia do desfile. Nós precisamos ter um reforço escolar, nós precisamos ter... As nossas crianças precisam estar alimentadas, nossas crianças... E o carnaval, ele precisa de manter essa chama acesa. Se nós somos uma das maiores economias, né, que traz renda para a nossa cidade, então não é justo chegar e tirar uma verba sem sequer consultar as escolas, sem ter um planejamento. Então, a gente fica o apelo aqui... peço ao prefeito que rever essa situação para que a gente possa realmente fazer um carnaval digno, né, para a cidade do Rio de Janeiro, receber os turistas e trazer os lucros para a nossa cidade, e o mundo todo está aqui vendo, e a gente vai fazer um carnaval sem qualidade, um carnaval com recursos, e de repente a gente não vai conseguir atingir o objetivo das grandes escolas e das escolas mirins de todo o carnaval. Todo mundo tem muita dificuldade. Então fica esse apelo aqui, eu só tenho a agradecer o espaço, o presidente da mesa, a mesa, a todos presentes. Meu muito obrigado, e vamos torcer que nesse produto final que dê tudo certo. O caminho que está sendo conduzido pelos ilustres vereadores, pelo presidente Jorge Castanheira, presidente Del, todo o segmento do samba, o caminho tá muito correto. A gente tem que tentar, da melhor maneira possível, conversar e orientar, explicar ao prefeito que o carnaval depende dessa verba para a gente poder dar continuidade a ele. Ele não é oriundo do carnaval. De repente, tem algumas pessoas ao lado que não estão orientando a ele a necessidade que realmente o custo do carnaval é um custo que é um custo real. Ele tem a necessidade de ter essa verba. E a gente precisamos dessa verba em geral, todo mundo, para que a gente possa fazer o Carnaval do Rio. Obrigado a todos. Uma boa noite.
Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença do senhor Fernando Horta, presidente da Unidos da Tijuca, da senhora Josimar Viana, presidente da Unidos de Madureira, da senhora Tatiana Santos, presidente do Arranco do Engenho de Dentro, do senhor João Ernesto Filho, presidente da Renascer de Vaz Lobo, da senhora Cecília Domingues, presidente da ESME Rio, do senhor Cid Carvalho, carnavalesco da Beija-Flor, do senhor Fábio Ricardo, carnavalesco do Império Serrano, do senhor Alexandre Lousada, carnavalesco da Mocidade, do senhor Juvanique de Souza e da senhora Rafaela Nascimento, presidente do Grêmio Recreativo de Escola de Samba Tradição. Para fazer a última fala, uma salva de palmas para todos. Inclusive, comunicaram aos senhores e às senhoras, não sei se notaram, mas houve um momento em que as galerias estavam repletas, não havia mais lugar e tinha muita gente na fila para entrar. É uma pena que a casa não comporte mais gente, mas ao mesmo tempo é uma alegria que esta casa se encha de povo, como se encheu nessa noite, e lamentamos que alguns não tenham conseguido entrar ainda para assistir à nossa audiência. A última fala por parte da mesa é a do senhor Paulo Henrique Barros, da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro, que fará uso da palavra com tempo comedido aí, dos 10 minutos. Logo depois passaremos para as falas das inscrições dos parlamentares presentes.
Boa noite. Meu nome é José Domingos, sou vice-presidente da BH, do setor hoteleiro, e vou fazer um pequeno resumo do que tem acontecido com o nosso setor nos últimos anos. Há 4 anos atrás, nós éramos 28 mil quartos de hotel, que tinham mais ou menos, a grandes números, a 30 mil funcionários que trabalhavam diretamente no nosso setor, que inclui todos os meios de hospedagem. Para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, nós dobramos esse parque para 60 mil quartos de hotel, que quer dizer, mais ou menos, em grandes números, 60 mil colaboradores conosco. Aproximadamente 60 mil colaboradores conosco. Isso são as pessoas que trabalham diretamente no nosso setor. E tem os fornecedores de material, lençóis, travesseiros, cobertores, shampoos, material de limpeza, uniforme, quer dizer, uma cadeia bastante extensa. Então, todo esse investimento que ocorreu nos últimos 4 anos está em torno de mais ou menos 30 bilhões de reais. Então, quando um setor investe 30 bilhões de reais, faz um esforço de investimento, um esforço enorme para atender as necessidades tanto do poder público, ele se planeja. Quais são os eventos que têm retorno? Quais são os eventos da cidade para os próximos anos? Porque nossos investimentos, nós investimos na cidade, nós somos parceiros da cidade. Nós não podemos pegar nossos investimentos e botar embaixo do braço e ir para outra cidade. Nós investimos aqui, nós acreditamos no Rio de Janeiro. E todo esse investimento foi feito num planejamento. Quer dizer, nós planejamos o Réveillon, o Carnaval, a maior festa que nós consideramos a maior festa mais importante da cidade, a festa mais importante para o setor hoteleiro. Isso fez parte do planejamento, tanto dos grupos nacionais como dos grupos estrangeiros, que tudo isso faz parte. E no meio do jogo, como foi dito várias vezes aqui, você mudar a regra, você mudar a forma de atuação, é uma coisa que não deve ser feita e nós somos veemente contra. Quer dizer, o setor hoteleiro precisa de planejamento, a cidade precisa de planejamento, todo o processo do investimento de qualquer setor precisa de planejamento. E no meio do jogo, mudar o planejamento, mudar as regras do jogo, é uma coisa que o setor hoteleiro não apoia e, com certeza, nós queremos que isso se resolva da melhor maneira possível. E nós, a nossa função aqui é de apoiar os dois lados para que a gente tenha a melhor carnaval de todos os tempos, apesar desses contratempos, e mantenha o carnaval do Rio de Janeiro como o melhor carnaval do Brasil e das melhores festas do mundo. Então, essa é a nossa fala importante que nós temos a dizer. Nós queremos o carnaval forte, porque é bom para nós, é bom para a cidade e é bom para o Brasil. Obrigado.
Muito obrigado. Registrando apenas que a fala foi do senhor José Domingos Bolzon, presidente da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro. Desculpe pela convocação equivocada aqui de minha parte. Faremos uso agora da palavra os parlamentares presentes. Nós estamos com horário adiantado, mas todos os parlamentares aqui presentes quiserem fazer horário da palavra, terão direito. Nós começaremos pela deputada federal, Laura Carneiro. Convido para dirigir-se à tribuna e fazer a sua contribuição a este processo da audiência pública.
Primeiro, boa noite a vocês. Fizeram com que a gente pudesse estar aqui hoje. Boa noite ao presidente Tarcísio, vereador Fernando William, relator, vereador...
Marcelo Siciliano.
Eu sei. Mas, vereador Siciliano, eu queria primeiro contar por que a gente está aqui. Depois eu vou falar de cada um e vou explicar por que a gente está nessa reunião. Mas vou começar com uma frase para o representante da Secretaria de Cultura. Você quer saber quando é que o diálogo começou? Eu vou te dizer. Quando essas ligas e cada um desses presidentes, cada um desses membros das escolas de samba resolveram montar essa audiência pública. Foi aí que o diálogo começou. Foi nesse momento que o diálogo começou. Meus amigos vereadores, meus colegas vereadores, eu saí dessa casa há muito pouco tempo e tenho uma honra de saber que hoje eles assinaram esse documento, Leandro. E esse documento demonstra o que a Câmara Municipal viu antecipadamente, viu claramente. E aí eu volto a dizer para o pessoal da cultura, especialmente para a secretária, a cultura do samba está aqui, na veia, na alma, no corpo de cada um dos presentes. Essa casa sabe exatamente o que defender, como defender e quando defender. Então pode ficar tranquilo, a cultura estará presente sempre, porque ela faz parte de cada um de nós. Queria começar saudando Castanheira, Daliesa, queria saudar Elmo, que eu não sei mais onde foi sentar, está lá atrás, que é o nosso vice-presidente, parceiro de 104 milhões de anos, é melhor a gente não falar a idade, porque senão meus cabelos vão ficar tão brancos quanto os seus, só que eu pinto e você não. Agradecer especialmente ao Rodrigo e ao Luiz, Luiz está lá em pezinho, da mocidade, que foram, Tarcísio, no nosso gabinete, e a gente divide, o vereador Fernando William e eu dividimos um gabinete, um escritório, na Álvaro Alvim. Ele teve lá, Caiadinho, Marcelino, na semana passada, e conversou conosco e disse, Laura, mexeram no jogo, no meio do jogo. Como é que vai ter carnaval? E aí, imediatamente, eu pedi para eles e o pessoal da Liesb, que estava junto, para correr para a audiência pública que o Fernando tinha aqui com você, Tarcísio. E a partir disso, surgiu, naquela noite, depois da reunião, antes da reunião de vocês, surgiu a ideia, lá no escritório da gente, do relator da matéria, de montarmos a reunião de hoje. Para que as pessoas tivessem, pelo menos, esse dia histórico que você falou. O dia onde tinham a chance de falar sobre carnaval na cidade do carnaval. Na cidade mais importante do Brasil, porque tem o carnaval. Porque praia todo mundo tem. Samba todo mundo tem. E outros têm frevo e outras denominações culturais, mas carnaval só no Rio de Janeiro. São Paulo tenta imitar, mas não chega aos pés do Rio de Janeiro, porque isso está aqui, ó, na alma de cada carioca, de cada fluminense. Então, muito obrigada, Castanheira, por estar aqui hoje. Del, parabéns por segurar o acesso é sempre mais difícil, o cara acabou de perder e tem que ir lá para disputar, para chegar lá no Castanheira. Sandro, meu respeito. As 60 escolas que compõem o grupo B, C e D merecem todo o nosso respeito. E é, né? Mas ué, coitadinho, nem dinheiro ganha. O Jean do embalo está ali, só me olha. Nem um tostãozinho. Então, assim, de verdade, a vocês, nosso respeito. A Edson Marinho e a Esbe, meu carinho. Talvez todas as agremiações, todas as irmãs do samba carioca tenham certeza da importância das escolas mirins. É dali que surgem os grandes incrementos e pessoas que vão mais tarde formar o carnaval de cada uma das escolas aqui representadas. Queria agradecer a todos os outros membros, mas queria especialmente agradecer a Rio Tour. A Rio Tour tem feito um trabalho de resistência. E eu fico triste. Você devia estar ali, em pé. Mais importante, qualquer um aqui, porque vocês estão fazendo a resistência do samba carioca. Vocês estão tentando, de todas as maneiras, que os recursos sejam viabilizados. O mais grave, eu acho que a gente tem que olhar aqui, eu concordo que o carnaval custa muito dinheiro. Custa sim, mas ele também traz muito dinheiro. Eu fiz uma conta por alto, além dos 24 bilhões, enfim, do dinheiro que é gasto com as escolas e do que é gasto da estrutura da estrutura do carnaval, a Sete Rios, a Rio Luz, a Rio, enfim, todos os rios que a gente tem que trabalham no carnaval, isso, Marcelino, deve dar uns 40 milhões explodindo. Mas vocês têm noção de que só de imposto são mais de 100 milhões arrecadados? Isso dá uma sobra de 60 milhões. Então, o Carnaval do Rio, como disse bem o presidente da Portela, não é uma questão fiscal, é uma questão econômica. Mas é uma questão mais do que econômica. É não mostrar para o resto do mundo só tiro e bomba e mortes. É mostrar para o mundo essa festa maravilhosa que é o Carnaval do Rio de Janeiro. É não ficar atrás da Bahia, não ficar atrás de São Paulo, não ficar atrás do Frevo, de Olinda, não. Porque o Rio de Janeiro tem o maior e melhor espetáculo da Terra. Eu estou preocupada, e fiquei preocupada, Siciliano, a questão grave não é apenas porque para um carnaval no meio, é mais grave. Todos os anos, mudando os prefeitos, até março, normalmente em fevereiro, as ligas são chamadas para organizar o carnaval. Porque em março, eles assinam os contratos. Como não chamaram e houve um compromisso político, se entendeu que estava tudo calmo. Significa o quê? Todo mundo foi lá e contratou. Então, não adianta a gente pensar em não reverter a situação para esse ano. Eu acho que para o ano que vem a gente pode pensar um bando de solução. Vamos diminuir a cota. Eu ainda estou falando da Liesa, que é o que a gente tem de certo. Mas para o ano que vem... Eu conversei com o Laufer e queria saudar aqui os amigos da BIH. E eu liguei desesperada na semana passada para ele. Ele me disse, Laura, eu estou desesperado. As operadoras internacionais pararam de vender o Carnaval do Rio. Vocês têm noção do que significa isso para a nossa economia? O que significa isso internacionalmente para a figura do Rio de Janeiro? É muito grave. Ele estava desesperado. Aqui existem, com certeza, estão algumas agências que estão desesperadas. Está aqui o pessoal da BAV, deve estar desesperado. É o grande momento do Rio, é o Réveillon e o Carnaval. Afora isso, a gente só abre o jornal. Qual é a única hora do ano que a gente abre o jornal e vê um sorriso no jornal? No Carnaval. Fora isso, abre o jornal. Abre o jornal. Quantas pessoas morreram hoje? Quantas vão ser mortas amanhã? É o único momento de alegria dessa cidade. É o único momento de socializar o lazer. É o único momento, Tarcísio, onde qualquer pessoa pode ser feliz. Talvez não vá no sambódromo, mas vai na intendente. Se não for na intendente, vai no samba, vai na entrega, em todas as etapas para chegar ao carnaval. E aí vem a segunda grande... A primeira preocupação é os 50% da Liesa, que essa gente já sabe. E como é que vai ser? A gente já sabe que a Liesb... Prefeito, a Rio Tour já garantiu que, aliás, vai ter estrutura na avenida. Mas e a subvenção da Liesb? Será que dá para baixar de 30 para 15? De 160 para 80? De 90 para 45? Ninguém falou nisso. E eu espero que não fale. Mas também ninguém garantiu a eles, a nenhuma das 60 escolas, o que eles têm direito, porque eles não tiveram um aumento em 2015, porque eles não tinham governo do Estado para ajudar e eles não tinham Petrobras. eles tinham a cidade do Rio de Janeiro. Essas 60 agremiações que estão aqui. E como é que fica a Liés? Vão cortar deles também 50%? Então eles hoje têm 1 milhão. Dão a contrapartida que o Rodrigo disse aqui. Vão ficar com 500? Que carnaval é esse que vai sair? Só vai, então, continuam os grandes, só? Só as 13 escolas, as outras morrem? A gente só vai se preocupar com 50%? Não. Eu acho que a gente hoje aqui está dando uma demonstração de que o carnaval é parte dessa cidade. Os vereadores todos que estão aqui, quando assinaram aquele documento, estavam dizendo assim: nós queremos, prefeito, o carnaval da cidade. Nós, a nossa comunidade, que é o grande Rio de Janeiro, precisa do carnaval para essa cidade. Então, semana passada, conversei muito com o presidente Rodrigo Maia e disse a ele que nós temos que garantir, se não o carnaval desse ano, que a gente não tem mais como, mas na LDO já vamos fazer uma emenda, eu vou fazer, a minha emenda pessoal será para garantir o carnaval do ano que vem. Como lei, na lei de diretrizes orçamentárias do orçamento da União. E dentro dos meus recursos também vou ajudar todas as ligas e as escolas. Mas eu só posso fazer isso, o governo federal só pode fazer isso, o deputado Rodrigo Maia e outros deputados só podem fazer isso no ano que vem. Não podemos tentar ajudar esse ano, porque não temos como, nem emendas, nem recursos para isso. Agora, a prefeitura combinou. Eu sou filha de um homem que dizia assim: combinou, está combinado. E o que foi combinado são os 2 milhões. O que foi combinado são 160, 30, 90. Foi combinado, foi manter o carnaval do Rio de Janeiro. Então eu espero. Aliás, eu espero, porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque eu conheço. Não conheço como prefeito. Eu o conheci como senador. E eu conheço Marcelo Crivella. Não acredito. Que quando ele tiver a ciência desta reunião de hoje, da opinião dos vereadores à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas especialmente do estrago que isso será para a cidade do Rio de Janeiro, que ele não encontre um jeito. Eu tenho fé que ele vai encontrar, porque o carnaval não vai parar porque vocês estão aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada federal Laura Carneiro, pela presença, pelas palavras, pela análise. Gostaria de registrar a presença de Tomás Alberto, presidente do Conselho e mestre-sala da Escola Unidos das Vargens, e do senhor Carlos Leandro, presidente da Caprichoso de Pilares. Tenho a alegria de convidar à tribuna para falar agora o vereador, o excelentíssimo vereador Marcelino de Almeida, que foi membro desta comissão até muito recentemente, e para o senhor poder fazer uso da palavra. Já agradecendo a presença também.
Presidente Tarciso, Jorge Castanheiro, presidente da Liga, cumprimento ele, estou cumprimentando toda a mesa, sambista. Olha, o discurso aí, eu estou desde o início acompanhando todo o discurso. Eu vou falar de outra coisa. Eu vou falar os termos que falaram sobre o dinheiro, é por falta de conhecimento que nós temos. Eu nasci e me criei em Padre Miguel. Sou da Verde Branca de Padre Miguel e acompanho as escolas de samba. As escolas de samba não é só o desfile da Marquês de Sapucaí. A escola de samba tem um trabalho social grande, faz parte da cultura desse Rio de Janeiro. E nós que vivemos, eu sou do tempo do mestre, do nosso mestre André, mestre de bateria da mocidade, que sabia, com aquela vara na mão, pegar o componente que estava errando na bateria. A escola, do trabalho que ela faz, dos custos que ela tem com as alas da comunidade, da baiana, das baterias, trabalho que faz no dia a dia, como já citaram aí, as despesas, que é uma escola, é uma empresa, tem custo, tem muito custo, e que de repente pegou todo mundo de surpresa. Pegou as pessoas que querem trabalharem, que querem fazer um bom carnaval, de surpresa. Porque tem que ter responsabilidade no caso desse. Um carnaval, que é um dos melhores festas do mundo, não pode cair de qualidade. Eu estou aqui defendendo essa audiência pública. Realmente foi o marco agora, inclusive, dessa mensagem que o Tarcísio botou, que os vereadores assinaram. Não tem, a maior parte dos vereadores aqui estão com vocês. Eu posso dizer a vocês que o samba não vai morrer. Eu tenho dois projetos. Eu sou autor da lei do Dia das Passistas. Eu fiz agora há pouco, botei outro, tem um projeto de lei já formado, que é Plumas e Paetê, que vai contemplar aquelas pessoas que ficam atrás das câmaras, que são as pessoas que trabalham no carnaval. Então, isso é cultura. E eu não poderia deixar de falar de uma pessoa que eu tenho um estimo muito grande, que é o Jorge Castanheiro. Esse cara merece uma grande salva de palmas, porque é o cara que realmente... Olha, eu nunca vi o Jorge Castanheiro nervoso. Na pior agitação, eu fui secretário de governo e teve um problema na arquibancada. Aí o Jorge, eu falei, calma, vamos resolver isso tranquilamente. E resolvemos. No melhor pique do carnaval, você vê essa pessoa maravilhosa, que é o Jorge Castanheiro, na maior tranquilidade e que tem a maior força e que está bem entregue à liga. Parabéns a todos os sambistas, podem contar com o nosso apoio, que nós estamos aí juntos. Obrigado, Tarcísio, por toda essa consideração. Valeu, obrigado, sambista. Valeu, vocês.
Muito obrigado, nobre vereador Marcelino de Almeida, pelas palavras. Gostaria de chamar para fazer uso aqui da tribuna agora o nobre vereador Carlos Caiado, para fazer uso da palavra. Muito obrigado, inclusive, pela presença. Enquanto isso, gostaria muito de registrar a presença de tia Alda, Jô e Ciro, que estão representando a presidência do Salgueiro.
Senhor presidente Tarcísio, cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os outros vereadores, parabenizo a comissão por estar realizando essa audiência pública, deputada Laura Carneiro, eterna vereadora, todos aqui amigos presentes, meu amigo Castanheira, Jorginho, parabéns pelo seu trabalho, enfim, aos outros presidentes também, da Liga de Acesso, da Escola Mirim. Queria, de forma bem sucinta, já foi colocado muitos aspectos, mas foi colocado a comunicação, no meu pensamento, queria cumprimentar também a prefeitura aqui, o famoso Anderson, mas Peixinho, o Wagner, o Bruno Matos também, aqui presente, foi colocado sobre, na minha opinião, a comunicação errada do governo que foi feito, essa educação quanto às escolas de samba. Queria citar que eu sou o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Creches Conveniadas, onde vários vereadores que estão aqui presentes fazem parte dela. Uma luta nossa antiga, que a per capita dessas creches possa aumentar, são fundamentais, sem dúvida alguma. Era R$ 170,00, conseguimos levar para R$ 233,00 e agora para R$ 300,00 recentemente. E teve um anúncio do prefeito nessa comunicação dizendo que, retirando recursos das escolas de samba, estaria duplicando para R$ 600,00 essa per capita. Eu queria destacar que isso a gente não pode colocar essa comunicação dessa forma. E mais, pela Constituição Federal, 25% que se arrecada no orçamento é investido na educação. 25%. Então, quando nós estamos tratando do carnaval aqui, que não é só os 4 dias, é o ano todo, e fora o período do carnaval, que gera na economia da cidade em torno de 3 bilhões de reais, 1 milhão de turistas em nossa cidade, isso reverte para quem? Para a educação. E tem o Fundeb, que é o fundo municipal, que busca gerar esses investimentos. Então, eu queria deixar claro que foi colocado, até eu falei com a minha assessora de imprensa, conversa com o Globo, que lá tinha uma enquete, você concorda que o dinheiro vai para as creches e tira das escolas? Não pode colocar nesse princípio, até mesmo porque está errado. E ao encontro disso, queria ressaltar, Tarcísio, a importância de pegar esse documento que foi lido por vocês da comissão, que simboliza o que, que é. Vossa Excelência é do PSOL, eu sou do DEM. Temos diversas discussões que nós estamos por forma democrática e oposta. E aqui, quantos partidos assinaram? Nós estamos unidos por uma causa que o prefeito tem que estar sensível, que nós estamos tratando e cuidando das pessoas, as comunidades. Está aqui meu amigo Zezo, que foi meu professor em Santa Cruz. Imagine a nossa escola de samba em Santa Cruz falar para aquela comunidade que nós não teremos o carnaval. O que, que vai simbolizar isso? Os empregos das pessoas que se utilizam de toda a construção que vocês fazem. Está aqui a BH, a Abave, que simbolizou só uma declaração que poderia não ter o carnaval, despencou. Então, eu queria, já que é uma audiência pública, para fechar e terminar, sem dúvida alguma, o documento reflete o que a Câmara pensa, o que a Câmara quer, eu queria fazer uma pergunta ao Wagner, não sei se o Peixinho pode responder, eu não quero nem entrar no mérito da discussão que ele colocou, dos investimentos do carnaval, de Rio Luz, isso aí tem que ter mesmo, tem que ter até mais, tem que ajudar mais, porque isso envolve a cidade toda. Mas eu queria, nesse sentido, falar que essa Câmara sempre contribuiu para o carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Samba, em 2006, quando foi inaugurada, teve apoio da Câmara Municipal. Ali começou a revitalização do porto. O próprio sambódromo, a ampliação, foi uma legislação dessa Câmara Municipal que deu a possibilidade da ampliação própria aqui à Câmara Municipal. Mas eu queria perguntar, se for o Wagner ou quem puder me responder da Prefeitura. Foi feita uma reunião no gabinete do prefeito, na qual teve presente, enfim, a presidência das escolas, e com o prefeito. Queria saber qual o prazo do prefeito, ou dos técnicos da Prefeitura, não sei quem vem, da resposta, que ficou de dar resposta para a população, para todos nós, se ele vai reaver essa discussão. E no mais, a vereadora e deputada Laura Carneiro está falando segunda-feira. Queria confirmar isso do senhor. E no mais, falar também que a Câmara Municipal, está aqui o vereador Marcelo Siciliano, me deixa mentir, está construindo, junto com a Rio Tour, de forma objetiva, que para agosto, setembro, nós possamos aprovar aqui na Câmara Municipal um fundo municipal do turismo da cidade e que tenha proposta a proporcionar recursos para poder ajudar e viabilizar, em todo sentido, logicamente, garantido o carnaval e o réveillon da cidade, como tem a simbologia, como foi a abertura das Olimpíadas, que foi usada nas escolas de samba. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Carlos Caiado. Sem dúvida alguma, hoje, quando trouxemos esse texto da comissão, é um texto de nós três, foi muito surpreendente. Eu gostaria que os senhores e as senhoras percebessem isso, a quantidade de vereadores dispostos a assinar. Eu li o nome de 33 e digo, ainda teremos mais assinantes à medida em que a gente deu publicidade, porque foi hoje que esse texto chegou ao plenário da Câmara, fruto de uma ação nossa aqui. E sem dúvida alguma das mais diferentes colorações ideológicas, partidárias, porque entendemos que nesse momento era importante resguardar e defender o carnaval. Wagner, eu vou passar para você no final das falas, tem só mais duas falas inscritas, e aí eu passo para você responder a pergunta do vereador Carlos Caiado. Representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Silas Bento, vai fazer uso da palavra o senhor Fábio Costa, secretário da Comissão de Turismo da Alerge e membro do Conselho Estadual de Turismo do Rio de Janeiro. Logo depois, fará uso da palavra o senhor Luiz Carlos Prestes Filho, autor do livro Economia do Carnaval, é o último inscrito, e aí nós passaremos para a resposta do Wagner e uma fala final dos três vereadores da comissão e os encaminhamentos da comissão. Com a palavra.
Boa noite a todos. Sou Fábio Costa, como foi dito, secretário de Comissão de Turismo da Alerj. Gostaria de parabenizar, em nome da Comissão de Turismo, a Câmara Municipal, pela iniciativa dessa comissão especial, preocupada com o evento Carnaval, que é um evento cultural, e que não é só cultural, é um evento educativo também, porque o Carnaval ele educa com o trabalho que as escolas de samba têm. E é um evento que move o turismo, é o principal evento que movimenta o turismo internacional na cidade do Rio de Janeiro e o do estado do Rio de Janeiro, que muitas vezes as pessoas não percebem o quanto atinge o estado, porque o turista vem para cá e vai para o interior do estado, vai para os outros municípios que não só, como também o cidadão carioca vai para fazer suas viagens nesse período de carnaval para o interior do estado. Isso movimenta a economia do estado que está passando por uma atual crise. E preocupado com esse tema e com outro tema que o prefeito falou, que é a criação da taxa de hospedagem, a Comissão de Turismo aprovou hoje a realização de uma audiência pública para debater essa criação de taxa por dia de hospedagem na hotelaria e o corte da subvenção de verba do Carnaval. Para que possam, então estão todos aqui convidados, os vereadores da Câmara Municipal, vamos convidar vereadores das câmaras municipais do interior, as comissões de turismo, porque o debate é amplo na questão do turismo, porque nós temos, como a deputada Laura Carleira falou, a economia, o prefeito não está vendo que isso atinge a economia do estado. É menos ICMS que é recolhido, que vai ser distribuído ao município do Rio de Janeiro também, porque você diminui venda. É um prejuízo social com os desempregos que pode ser gerado, os empregos gerados pelos barracões das escolas de samba, aqueles empregos diretos, como aquele vendedor que fica ali do lado de fora vendendo a água, um refrigerante e um biscoito para quem está trabalhando ali. Essa visão está faltando, de repente, a quem está tomando essas medidas. E preocupado com isso, a Comissão de Turismo resolveu tomar para si também esse tema e debater. Porque nós tivemos aí, ano passado, um evento lindo, um evento esportivo e cultural, porque a abertura que foi feita nas Olimpíadas falou de toda a cultura do Brasil e principalmente do Carnaval. Mostrou para o mundo, para 5 bilhões de telespectadores, eu não estou falando milhões, não, bilhões, pessoas que viram o Rio de Janeiro e tomaram o interesse de vir aqui. Como aqueles que saíram daqui das Olimpíadas anunciaram, vai para lá que é bom, é bonito. Vamos conhecer a cidade do Rio de Janeiro. Isso movimentou nossa hotelaria, que acreditou nisso e acreditou que vamos ter mais eventos, tanto esportivos como culturais, que possa encher essa rede hotelaria, que acreditou e investiu em sairmos de 29 mil quartos para 60 mil quartos. Então temos que realmente não só é a hotelaria, mas é a questão toda ela, toda uma economia que gera para o país, inclusive, porque é aqueles que vão pagar o imposto de renda, que vai para a federação, é o Brasil saindo da crise. E você tirar esse evento internacionalmente conhecido, que é o Carnaval, é preocupante para o turismo, é preocupante para a cultura, é preocupante para a educação, porque é o dinheiro que vem do imposto que não vai ser aplicado na educação, é o dinheiro que não vai vir para o imposto que não vai ser aplicado na saúde. É pensar o seguinte, vamos fazer um corte de 13 milhões para deixar de arrecadar, se eu não me engano, 3 bilhões, foi o número dito aqui? Não? 3 milhões? Ou seja, 100 milhões. Você vai tirar 13 para deixar de receber 87, né? Você vai deixar de receber. Né? Com aplicação, não. Você vai deixar de investir para ter um aumento na receita. Essa é a preocupação que nós só está vendo do município. A prefeitura só viu do município. E a do estado? E a receita estadual que não é contabilizada nisso? Com o ICMS, que retorna parte dele para o município. Esse número não é visto. Esse número não tem, sim, um levantamento. Que, às vezes, supre esses 13 milhões, esse corte de verba. Que a prefeitura, de repente, não olha quanto que eu vou perder de ICMS. Qual o ICMS que vem a mais nesse período? Cobre ou não cobre? Então essa discussão vai ser feita na Alerj, no dia 9 de agosto, no plenário da Alerj, das 10 às 13 horas. Estão todos aqui convidados, em nome da Comissão de Turismo. Muito obrigado.